Setembro de 2021, meu amigo, juntos seguindo a Jesus.
Queridos amigos, vocês já se sentiram preocupados ou aborrecidos durante uma tempestade, doença ou discussão? Jesus sabe como vocês se sentem e ele pode ajudá-los. Na página 3, vejam como Jesus acalmou uma forte tempestade e façam uma atividade para ajudá-los a sentir paz. Na página 23, vocês podem aprender uma bela canção chamada Paz em Cristo, com amor. Meu amigo. PS. Escreva e nos conte como você sente paz.
Onde lemos, meu amigo? Milfred e Alfred W. 7 e 4 anos. Leem meu amigo em inglês. Em Kampala, Uganda.
Gosto de ver o templo. Logan A., 10 anos, visitou o templo de Montreal, Quebec.
As escrituras em arte na pedra. Para a reunião familiar, reproduzimos três cenas das Escrituras em Arte na Pedra. Nós nos divertimos aprendendo a história das Escrituras sobre o irmão de Jared. James e Sephora W., 6 e 5 anos, Navarra, Espanha.
Da Primeira Presidência, Cantando para Jesus, por Presidente Dallan H. Oaks. Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência. Cantarinos e canções da primária é uma maneira de demonstrar nosso amor por Jesus. Ele deu o exemplo para nós. Ao fim da última ceia, Jesus e seus apóstolos cantaram juntos. Cantar pode demonstrar nosso amor por Jesus. Trazer o Espírito Santo. Dar-nos força espiritual. Preparar-nos para aprender o Evangelho. Ao cantar, pense no significado das palavras. Quando for tentado a fazer uma má escolha, tente cantarolar uma das músicas da primária. Ao cantar, você se sentirá mais próximo do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Adaptado de Adoração por Meio da Música. A Lia Rona, janeiro de 1995, página 9.
New Amigas, Novas Amigas, por M. Jane Levitt, inspirado em uma história verídica. Bridget não falava espanhol. Como ela conheceria alguém? Era estrangeiro e hospedastes-me. Bridget olhava pela janela do carro enquanto sua família percorria as ruas estreitas de Caracas, Venezuela. Havia casas coloridas e enormes montanhas verdes. Era um belo lugar. A mãe e o pai dela disseram que a vida ali seria uma nova aventura. Mas ainda assim, Bridget se sentia inquieta. Aquele dia, era a primeira vez que visitavam a igreja em seu novo país. A mãe se voltou para Bridget.
Tudo bem, amorzinho?
Perguntou ela.
Parece que você não está se sentindo muito bem.
Bridget entrelaçou as mãos.
Estou com medo, não sei falar espanhol. Como posso fazer amigos?
A mãe de Bridget a segurou pelas mãos.
Sei que está preocupada, mas tudo vai ficar bem. Respire fundo.
Bridget baixou os olhos até suas mãos. Pareciam frias, embora estivesse fazendo calor. O coração batia mais rápido e uma sensação estranha no estômago coincidiu com a entrada do carro no estacionamento da igreja. Como seria a igreja? Será que ela conseguiria entender alguma coisa? Ao entrar na capela, Bridget se sentiu como uma estranha. Ela olhou para as outras famílias ao redor, todos falando espanhol. De repente, viu duas meninas, aparentemente da sua idade. Assim que a viram, as meninas correram até ela. A fala delas era muito rápida e alegre, e as duas sorriam o tempo todo. Mas Bridget não conseguia entender uma palavra.
Será que elas irão embora quando descobrirem que não falo espanhol?
Bridget se perguntou. Ela respirou fundo.
Não hablo espanhol,
disse ela, balançando a cabeça. Seus olhos começaram a lacrimejar. As meninas apenas encolheram os ombros e sorriram ainda mais. Uma delas apontou o dedo para si mesma e disse:
Diana.
Depois, apontou para outra menina e disse: Andréia. As preocupações de Bridget começaram a se dissipar. Ela sorriu para as meninas e apontou o dedo para si.
Bridget.
Diana e Andréia se sentaram ao lado de Bridget. Elas a ensinaram a dizer escrituras em espanhol e algumas outras palavras. Quando a reunião sacramental começou, Bridget sentiu o coração alegre e em paz. Ao fim da primária, Bridget e suas novas amigas se sentaram na grama no lado de fora da igreja enquanto seus pais conversavam. Diana e Andréia ensinaram a Bridget algumas outras palavras em espanhol. Então, Diana apontou para uma árvore e perguntou:
Inglês?
Bridget sorriu e apontou também.
Árvore,
respondeu ela. Ela sorriu e apontou para outras coisas, ensinando como dizer seus nomes em inglês. Diana e Andréia repetiam as palavras em inglês. Então ensinaram a Bridget como dizê-las em espanhol. Bridget aprendeu algumas palavras úteis, como libro, book ou livro, casa, house ou casa, e coche, car ou carro. O melhor de tudo, elas a ensinaram a dizer amigas, friends ou amigas em espanhol. Logo chegou a hora de voltar para casa. Bridget se despediu de Diana e Andréia.
Como foi seu primeiro dia na igreja na Venezuela?
Perguntou o pai. Bridget sorriu.
Foi ótimo, fiz novas amigas e elas estão me ensinando espanhol.
Que maravilha! Fico feliz que tenha sido um ótimo dia.
Bridget ficou lembrando de como Diana e Andréia a acolheram. Ela não se sentia mais como uma estranha. Ela sabia que o Pai Celestial a estava ajudando a fazer amizades. Bridget mal podia esperar para ver que surpresas a aguardavam durante o restante de seu tempo em Caracas. A autora mora em Utah, Estados Unidos. Acolhendo uma nova pessoa. Jesus disse que, quando acolhemos pessoas que se sentem como estranhos, estamos demonstrando amor a Ele. O que você pode fazer para acolher alguém que é novo?
Vem e segue-me. Momento divertido. Escrituras. As sugestões a seguir complementam as lições semanais do Vem e segue-me. Estudo pessoal e familiar. Hora do Templo. Doutrina e Convênios, sessões 94 a 97. Cante, Eu Gosto de Ver o Templo, Músicas para Crianças, página 99. Jesus pediu aos santos que construíssem um templo. Os templos são lugares importantes onde podemos fazer convênios, promessas com o Pai Celestial e ser selados à nossa família. Acesse temples.churchofjesuschrist.org para ver fotos de templos em todo o mundo. Fale sobre por que os templos são tão sagrados e especiais. Rostos Felizes. Doutrina e Convênios, sessões 98 a 101. Cante Minha Alma Hoje Tem a Luz. Hinos número 151. Jesus disse, Em mim vossa alegria é completa. Alegria é uma felicidade duradoura que você sente no coração. Desenhe um rosto feliz e um rosto emburrado em cada lado do prato de papel ou do círculo de papel. Juntos, citem algumas coisas que deixam as pessoas felizes ou tristes enquanto você levanta a cara feliz ou triste. Não se esqueça de citar algumas coisas alegres sobre Jesus. Jesus diz... Doutrina e Convênios, sessões 102 a 105. Cante, Serei Valoroso. Músicas para Crianças, página 85. Jesus ensinou que, se cumprirmos todos os mandamentos, seremos abençoados. Peça a alguém que fale Jesus disse e, em seguida, diga algo que Jesus nos pediu que fizéssemos. Depois, encene a ação descrita pelas palavras. Por exemplo, se a pessoa disser Jesus disse para amarmos a todos, você poderia fazer um coração com as mãos. Se a pessoa disser Jesus disse para orarmos, você poderia cruzar os braços. Revezem-se dizendo o que Jesus disse. Páginas da Conferência para Colorir. Doutrina e Convênios, seções 106 a 108. Cante Graças damos, ó Deus, por um profeta. Hinos número 9. Jesus chama profetas, apóstolos e outros para liderar a igreja. Ouvimos alguns desses líderes na conferência geral. Enquanto ouve a conferência, use as atividades nas páginas 24 e 25 para ajudá-lo a manter o foco. Em seguida, escreva para meu amigo e nos diga do que você mais gostou sobre a conferência geral. Gosto de ver o templo. Doutrina e Convênios, seções 109 a 110. Cante, tal como um facho. Hinos, número 2. Depois que o templo de Kirtland foi construído e dedicado, Jesus Cristo apareceu ali para Joseph Smith e Oliver Cowdery. O templo é a casa do Senhor. Você pode aprender mais sobre o templo de Kirtland na página 42. Faça um desenho de seu templo favorito. Cante, eu gosto de ver o templo. Sempre que você cantar a palavra templo, levante seu desenho do templo. Pense em outras palavras da canção que mostrem o quão belos e especiais são os templos.
Falar Coisas Boas, por Julian Doman, inspirado em uma história verídica. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma. Jonathan suspirou enquanto voltava da escola para casa. Normalmente, ele esperava ansiosamente pelos fins de semana. Mas ultimamente estava havendo muita irritação e discussão em sua família. Jonathan queria que eles se divertissem mais juntos. Naquela noite, ele se ajoelhou para orar.
Pai Celestial, quero ajudar minha família a conviver melhor. Por favor, ajuda-me a achar um jeito de ajudá-los a se sentirem amados. E, por favor, ajuda-os a se entenderem melhor. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Jonathan deitou na cama se sentindo mais feliz. Ele tinha certeza de que o Pai Celestial o ajudaria a saber o que fazer. Após o jantar no domingo, seu pai designou as tarefas para a reunião familiar.
Jonathan, você fica responsável por dirigir a reunião.
Disse o pai. Jonathan sorriu. Ele gostava da reunião familiar. Era uma ocasião especial quando todos passavam o tempo juntos. Elas o ajudavam a se sentir próximo de cada membro da família. Então, Jonathan teve uma ideia. Talvez houvesse uma maneira de manter vivo aquele sentimento especial durante toda a semana. Na segunda-feira à noite, Jonathan se mexia inquieto em sua cadeira enquanto aguardava o início da reunião familiar. Primeiro, seu irmão mais novo, Chris, fez a oração inicial. Jonathan se levantou.
Obrigado pela oração, Chris. Agora, quero apresentar algo novo. Chama-se Falar Coisas Boas.
Falar coisas boas?
Perguntou Chris.
Isso mesmo. Quem dirige a reunião tem de falar coisas boas sobre cada pessoa da família. E a pessoa que dirige não pode se esquecer de falar coisas boas sobre si mesma. Eu vou dirigir a reunião desta semana. Então vou começar falando coisas boas.
Jonathan sorriu para Chris.
Chris, você acorda feliz todos os dias. Você é um ótimo exemplo, principalmente quando me sinto bem cansado.
Chris sorriu.
Obrigado.
Jonathan sentiu algo muito bom no coração.
Joana, você trabalha bastante, mas nunca vejo você reclamar. E você sempre tem tempo para mim.
Oh, amo você.
disse Joan. Ela bagunçou o cabelo dele e lhe deu um forte abraço. Jonathan se sentiu ainda mais feliz por dentro.
Tag é um ótimo ouvinte. Quando ligo para ele na faculdade, ele sempre me dá ótimos conselhos e me diz para não desistir. E antes de Benson partir para a missão, ele me ajudou a amar as escrituras. Sinto falta dele, mas ele está fazendo um excelente trabalho ensinando as pessoas sobre o Pai Celestial.
Jonathan se virou para seu pai.
Pai, você nos ajuda a nos divertirmos. Não importa o que estejamos fazendo.
O pai riu.
Mesmo quando ficaram todos molhados e enlameados tentando plantar nosso jardim pela quarta vez?
Mesmo assim.
Jonathan riu.
E mamãe, todos os dias antes de irmos para a escola, você prepara o de jejum mais delicioso do mundo. É isso que me faz pular da cama de manhã.
Sim, claro.
O pai abraçou a mãe. A mãe sorriu e deu um beijo em Jonathan.
Ei, agora você tem que dizer alguma coisa boa sobre si mesmo, Jonathan.
Disse Chris. Jonathan sorriu.
Com a ajuda do Pai Celestial, pensei em falar coisas boas. Isso me fez sentir feliz.
Todos sorriram para Jonathan. Falar coisas boas também fez a família de Jonathan se sentir feliz. A autora mora em Utah, Estados Unidos. Ver Vem e Segue-me, Doutrina e Convênios, Sessões 102 a 105.
Apóstolos em todo o mundo. Os apóstolos ministram às pessoas em todo o mundo e ensinam a elas sobre Jesus Cristo. O Elder Stevenson visita online a Austrália. Por causa da Covid-19, não era seguro viajar. Sendo assim, o Elder Gary E. Stevenson e sua esposa, Lisa, realizaram uma videoconferência com 600 missionários na Austrália. O Elder Stevenson conversou com os missionários sobre como ajudar as famílias a aprender a respeito de Jesus Cristo e se preparar para ir ao templo. Eles podiam ver os missionários em monitores. Eu conseguia ler o nome deles e falar com eles, disse o Elder Stevenson, e eles podiam acenar para mim. Ele disse, um dia olharemos para trás, para esta época desafiadora, e veremos que as bênçãos escolhidas a ofuscaram. Altamente favorecidos pelo Senhor, Lia Rona, novembro de 2020, página 102.
Mãos que ajudam ao redor do mundo. Conheça Eleanor, dos Estados Unidos. Conheça crianças da primária que estão ajudando outras pessoas, assim como Jesus. Tudo sobre Eleanor. Idade, 7 anos. Idioma, inglês. País, Flórida, Estados Unidos. Objetivos e sonhos. Fazer 100 coisas legais em uma semana. Ser treinadora de golfinhos e médica. Família. Mãe, pai, duas irmãs mais velhas e dois irmãos mais velhos, além do cachorro Coco e do gato Sushi. As mãos que ajudam de Eleanor. Depois de um furacão passar pela Flórida, Estados Unidos, a casa de Eleanor ficou arruinada. As casas dos vizinhos também ficaram destruídas. Foi então que Eleanor e seus irmãos criaram seu próprio projeto Mãos que Ajudam, com a vizinhança. Eles convidaram seus amigos a se unirem ao projeto. Juntos, eles ajudaram um casal de idosos a remover uma grande árvore que estava bloqueando a porta da frente. Eleanor ajudou a retirar os galhos do caminho e mover os pedaços da árvore que eram cortados. Os amigos do bairro trabalharam com afinco durante vários dias ajudando a remover o lixo e os galhos das árvores das estradas, das garagens e dos quintais. Quando mais voluntários chegaram para ajudar após a passagem do furacão, Eleanor ofereceu seu quarto para eles terem onde ficar. Eleanor disse,
Sigo a Jesus ajudando as pessoas e adorei participar da limpeza dos estragos causados pelo furacão. Isso me fez sentir bem. Até parei de achar que as coisas estavam difíceis, porque me senti muito feliz.
As coisas favoritas de Eleanor. Lugar: sua casa. Histórias sobre Jesus, quando ele nasceu em Belém. Hino da primária: meu Pai Celestial me tem afeição. Músicas para crianças, páginas 16 a 17. Comida: batatas doces. Cor: azul claro. Matéria favorita na escola: ciências. Eleanor seguiu a Jesus convidando pessoas para ajudar.
Que coloquemos em ação a fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Por Presidente Russell M. Nelson, Abrir os Céus em Busca de Ajuda. Lia Rona, maio de 2020, página 73.
Ajudar como Jesus. Jesus fazia convites às pessoas. Certo dia, Jesus viu alguns pescadores trabalhando em seus barcos. Ele lhes fez um desafio. Ele os convidou a segui-lo e ajudá-lo em sua obra. Os quatro pescadores seguiram Jesus e se tornaram apóstolos. Juntos, eles serviram muitas pessoas. Você pode ler a história completa em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Posso convidar outras pessoas. Quem você poderia convidar para ajudar outras pessoas com você? Faça uma oração e planeje maneiras de ajudar. Coloque seu plano em ação.
Ajudo meus amigos com o trabalho deles na fazenda da família. Também leio as escrituras para a avó de meu amigo. Em casa, ajudo minha mãe na cozinha. Mateu M., 10 anos, Departamento de São José, Uruguai.
De que maneira você está tentando ajudar as pessoas como Jesus ajudou? Escreva e conte para nós.
Time Mãos que Ajudam. Aventuras nos Estados Unidos. Com Margot e Paulo.
Bem-vindos aos Estados Unidos da América! O primeiríssimo templo da igreja foi construído em Kirtland, Ohio, em 1836.
Hoje, há mais de 80 templos nos Estados Unidos. Algumas regiões dos Estados Unidos são extremamente quentes e secas.
Outras são frias e cobertas de neve. Há mais de 74 milhões de crianças nos Estados Unidos.
Talvez uma delas precise de um amigo.
Faça parte do time Mãos que Ajudam. Eleanor aprendeu que podemos ajudar muito mais pessoas quando ajudamos juntos. Desafio: forme uma equipe com um de seus amigos ou irmãos para resolver um problema. Há algo com que você poderia ajudar em sua casa ou comunidade?
A Escolha Vencedora, por Elisa Broadbent, inspirado em uma história verídica. Torneio de Atletismo do Distrito.
Em suas marcas, preparar já!
E o vencedor é... Nathan!
Você precisa ir ao torneio de atletismo da província. Você vai correr contra as crianças mais rápidas da Colômbia Britânica.
Sério? Mal posso esperar.
No fim daquela semana...
Seu treinador acabou de enviar a programação do torneio.
Oh, não! A corrida será no domingo. Será que devo ir? E se esta for minha única chance? Talvez eu não consiga me qualificar novamente para o ano que vem. Desculpe, treinador. Não corro no domingo. Quero santificar o dia do Senhor. Estou feliz em colocar Cristo em primeiro lugar. Sei que fiz a escolha certa.
A autora mora em Utah, Estados Unidos.
Cartões da História da Igreja.
Desideria Yanes, 1814, a 1893. Ela estava ansiosa por ler o livro de Mormon. Ela sonhou com um panfleto da igreja que mudaria sua vida. Seu filho José encontrou o panfleto na cidade do México. Os missionários lhe ensinaram o evangelho. Ela foi a primeira pessoa a ler o livro de Mormon em espanhol. Ela foi uma das primeiras mulheres no México a ser batizada.
Olivas Vila Aoi, 1823 a 1895. Eu quero ser útil para a igreja. Ele nasceu na Espanha. Viajou para Cuba, o México e os Estados Unidos para ajudar as pessoas. Conheceu os missionários e se filiou à igreja. Ajudou a traduzir o livro de Mormon para o espanhol. Descobriu que não havia escolas para crianças que falavam espanhol em El Paso, Texas, Estados Unidos. Então, ele abriu uma escola para elas, na qual lecionou por muitos anos.
A Lição dos Cogumelos, por Emily Werner, inspirado em uma história verídica. Anne e seus irmãos prometeram ouvir e obedecer. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Anne estava muito animada. Sua mãe estava saindo para apanhar cogumelos silvestres com uma amiga, a senhorita Maria. E ela disse que Anne poderia ir junto. Seus três irmãos já eram grandes, então também poderiam ir.
Tudo bem,
disse a mãe antes de partirem.
Deixo vocês irem junto, porque sei que vocês vão ouvir e obedecer. Isso é muito importante quando estamos procurando cogumelos. Alguns cogumelos silvestres são deliciosos, mas outros são venenosos. Vocês vão ficar doentes se os comerem. Então todos prometem fazer exatamente o que a senhorita Maria disser?
Sim!
Gritaram Anne e seus irmãos. Anne, Autun, Gideon e Adelaide pegaram suas cestas e caminharam até a floresta para se encontrarem com a senhorita Maria. A senhorita Maria era especialista em cogumelos. Ela aprendeu a encontrar cogumelos comestíveis na floresta da Baviera, Alemanha.
Oi, crianças!
Exclamou a senhorita Maria.
Quem está pronto para encontrar cogumelos?
Anne e seus irmãos gritaram eufóricos.
Eu!
Que bom!
Exclamou a senhorita Maria.
Agora lembrem-se, vocês só podem tocar ou apanhar os cogumelos que eu disser que são seguros para comer.
Anne e seus outros irmãos prometeram mais uma vez ouvir e obedecer. Então, seguiram a senhorita Maria até a floresta. O sol brilhava enquanto todos caminhavam pelo chão coberto de musgo. Havia cogumelos por toda a parte. Havia cogumelos laranja, brancos, vermelhos e marrons. Alguns eram grandes, outros pequenos. Os favoritos de Anne eram os vermelhos com bolinhas brancas. Eles a faziam lembrar dos contos de fadas. Mas ela ouviu quando a senhorita Maria disse para não os tocar. Aqueles cogumelos eram bonitos, mas muito venenosos. A senhorita Maria os orientava com cuidado. Anne e seus irmãos ouviram e obedeceram, assim como prometeram. Eles também ajudaram de outras maneiras. Autun tirou fotos dos cogumelos. Quando a senhorita Maria encontrava cogumelos seguros para comer, Gideon cortava cuidadosamente as hastes. Depois, Anne e Adelaide os carregavam nas cestas. Chegou a hora de voltar para casa. A senhorita Maria os lembrou de lavar as mãos com sabão e água assim que chegassem em casa.
Obrigada por nos mostrar a floresta e nos ajudar com os cogumelos,
disse Anne. A senhorita Maria sorriu.
Obrigada por terem ouvido e obedecido.
Para o jantar daquela noite, o papai cozinhou batatas, salsichas e ovos com um ingrediente muito especial: cogumelos. Exclamou Anne ao dar outra mordida.
Isso está gostoso demais.
Que bom que a senhorita Maria sabia quais cogumelos eram seguros para comer,
disse a mãe.
E foi muito bom termos ouvido e obedecido ao que a senhorita Maria disse,
afirmou Alton. Anne pensou por um momento.
É mais ou menos desse jeito que precisamos ouvir o Espírito Santo?
Anne estava se preparando para o batismo e a confirmação. Ela estava aprendendo sobre o significado de ter o dom do Espírito Santo. A mãe fez que sim com a cabeça.
Isso! O Espírito Santo pode nos ajudar a saber o que é certo e bom, assim como a senhorita Maria nos ajudou a saber quais cogumelos eram bons para comer.
Por isso é importante ouvir atentamente o Espírito Santo,
disse o pai.
Exatamente!
Exclamou a mãe.
Estou feliz em saber que o Espírito Santo pode ajudar a nos mantermos seguros,
disse Anne. E ao dizer isso, ela sorriu e deu outra bela mordida nos deliciosos cogumelos. A autora mora na Baviera, Alemanha.
Escrito por você. Um almoço especial. Baylor B., 8 anos, Texas, Estados Unidos. Por causa da Covid-19, comecei a terceira série estudando online. Depois de estudar mais ou menos um mês online, pude voltar para a escola. Fiquei muito feliz em voltar a conviver com outras crianças. Mas foi difícil fazer amizades. Passei muitos recreios sozinho. Um dia, meu professor anunciou que haveria 2 novos alunos em nossa classe. Fiquei muito animado. No dia em que os 2 novos meninos chegaram, eu os ajudei a preparar seus materiais. Lembrei-me de minhas primeiras semanas na escola e do quanto foi difícil fazer amigos. Eu queria fazer com que aquele dia fosse especial para eles. Eu sabia que Jesus faria o mesmo. Então, veio-me um pensamento na cabeça. Eu tinha 2 cupons de almoço e poderia chamar um amigo e o professor. Ou eu poderia convidar os 2 meninos para me acompanharem. Na hora do almoço, eu os convidei para almoçar. Eles disseram que adorariam ir. Pegamos o almoço e descemos pelo corredor até nossa sala de aula. Foi bom incluí-los e fazer com que se sentissem acolhidos.
Caderno da Conferência. A Conferência Geral está chegando. Vamos ouvir um profeta de Deus. Faça as atividades das páginas 24 e 25 enquanto ouve o profeta e os demais oradores.
De um amigo para outro. Um sentimento de paz. Por Elder Johnny L. Coe, dos 70. Certa manhã, quando eu tinha 11 anos de idade, acordei e ouvi vozes na sala de estar. Ninguém veio me acordar para ir à escola como de costume. Quando saí para ver o que estava acontecendo, descobri que meu pai tinha falecido. Enquanto minha família conversava na sala de estar, fui até o jardim. Nosso jardim era grande e trabalhei ali com meu pai para ajudar a cuidar do lugar. Sentei-me no banco sob as árvores e chorei. Eu estava me sentindo bastante triste e confuso. Depois de alguns minutos, vi meu professor da primária abrir o portão. Ele veio, sentou-se no banco ao meu lado e disse: Johnny, você se lembra de nossa lição de domingo passado sobre o plano de salvação? Meu professor me explicou novamente que nossa alma é formada por um espírito e um corpo. Ele disse que o espírito de meu pai estava em um bom lugar e que um dia ele seria ressuscitado. Um dia eu o veria novamente. Apesar de ainda estar triste, senti paz. Lembro-me daquela paz toda vez que penso nessa experiência. Meu professor da primária ministrou a mim, e o Espírito Santo me consolou. Aquilo ajudou a edificar meu testemunho do amor do Pai Celestial e do plano de salvação. Não importa qual seja a sua situação, Deus se preocupa com você. Você não precisa ser adulto para sentir que o Espírito testifica que tudo vai ficar bem. Você pode edificar um testemunho do plano do Pai Celestial. Você pode sentir paz. Adaptado de uma entrevista com Lucy Stevenson Ewell. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios, Sessões 98 a 101.
Mostrar e contar.
Foi difícil ouvir e manter a reverência durante a igreja em casa, ao longo da pandemia. Tentei pensar em um jeito de ajudar a fazer com que a reunião fosse especial e reverente. Tive uma ideia. Peguei duas caixas grandes e as transformei em um púlpito. Fiquei feliz por ajudar a fazer com que a igreja em nossa casa fosse especial. Presley F., 9 anos, Saxônia, Alemanha.
Sou grato pela existência de um profeta vivo. Gosto de estudar as escrituras com minha família todas as semanas usando o Vem e Segue-me. Ele me ajuda a entender os ensinamentos de Jesus. Kenan A., 10 anos, Arizona, Estados Unidos.
Quando vejo alguém na escola sozinho ou aborrecido, eu convido a brincar comigo. Otília H., 9 anos, região de Hovedstaden, Dinamarca.
Eu estava lendo o livro de Mormon depois de enfrentar uns problemas. Minha mãe viu que eu estava lendo e disse que era uma ótima ideia para ajudar a me acalmar. Senti alegria no coração. Ellie K., 7 anos, New Hampshire, Estados Unidos.
Enquanto eu estava doente, senti a presença do Espírito Santo quando meu pai me deu uma bênção do sacerdócio. Sou grato por minha mãe e meu pai. Everett O., 6 anos, Ohio, Estados Unidos.
Eu tenho uma iguana de estimação e sempre que ela foge, oro ao Pai Celestial pedindo que ela volte. Ana C., 6 anos, Espírito Santo, Brasil.
Meu amigo me convidou para jogar videogame no domingo. Eu queria muito, mas disse que não. Quero santificar o dia do Senhor. Benjamin C., 9 anos, Califórnia, Estados Unidos.
Matt e Mandy. Os irmãos Cooper estão memorizando a 10ª regra de fé.
Estamos demorando mais para aprender esta regra de fé.
Não entendo algumas partes dela.
Papai sempre diz que devemos tentar aprender o que as coisas significam para nós pessoalmente.
Como?
Bem, lembra-se de quando a mamãe falou sobre o trabalho missionário na reunião familiar?
Sim, ela disse que seria uma parte muito importante da coligação de Israel.
Trata-se de algo com o que nós podemos ajudar.
Como quando convidamos amigos para as atividades da primária.
Eu me pergunto o que mais poderíamos aprender com a 10ª regra de fé.
Vamos perguntar sobre isso no jantar.
10ª regra de fé. Cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca.
Para crianças maiores. Cantinho de História da Família. Escolha um familiar sobre quem gostaria de saber mais. Será que você consegue aprender 3 coisas sobre essa pessoa? Escreva o nome da pessoa em seu diário e desenhe uma imagem de cada descoberta que fizer.
Descobrir meu antepassado. Há um ano, fomos observar as lápides de alguns de meus antepassados. Vimos as datas e constatamos que uma de minhas antepassadas não morreu quando era bebê como pensávamos. Ela morreu quando tinha 11 anos, a mesma idade que eu. Estou me preparando para ir ao templo e ser batizada por ela. Mal posso esperar. Mary T., 11 anos, Texas, Estados Unidos.
Dica de preparação para ir ao templo. Mesmo que você more longe do templo, ainda assim poderá obter uma recomendação do templo em janeiro do ano em que completar 12 anos. Fale com seus pais ou seu líder sobre as perguntas para a recomendação do templo. O que você pode fazer agora a fim de se preparar para obter sua recomendação?
Pioneiros em todo o mundo. Kim Ho-jik, primeiro membro da Igreja na Coreia, por Lucy Stevenson Ewell, Revistas da Igreja, inspirado em uma história verídica. Kim Ho-jik respirou fundo. Era seu primeiro dia de estudo e ensino em uma universidade dos Estados Unidos. Aprender era importante para Ho-jik. Ele queria saber o máximo possível sobre nutrição. Assim, poderia melhorar a vida das pessoas na Coreia do Sul, seu país de origem. Ho-jik subiu os degraus até seu novo escritório, carregando uma caixa de livros. Olá, disse um homem no escritório ao lado. Meu nome é Oliver, estudo aqui também. Prazer em conhecê-lo, disse Ho-jik. As semanas se passaram. Ho-jik e Oliver se tornaram amigos. Eles conversavam sobre o que estavam aprendendo. Ho-jik percebeu que Oliver nunca bebia ou fumava. Ele também não trabalhava aos domingos. Gostaria de saber por quê, pensou Ho-jik. Certo dia, Oliver deu um livro a Ho-jik. Era um livro sobre as regras de fé. Este livro fala sobre o que acredito, disse Oliver. Diga-me se quiser saber mais. Ho-jik terminou de ler o livro em menos de uma semana. Oliver deu a ele outro livro chamado Livro de Mórmon. Ho-jik também o leu rapidamente. Ele começou a ir à igreja com Oliver, mas não tinha certeza se queria ser batizado. Logo chegou o último dia de Oliver na universidade. Ho-jik o viu no corredor. Acredito que Deus o trouxe aqui por um motivo especial, disse Oliver. Não apenas para capacitá-lo a ensinar nutrição a seu povo. Você também precisa ensinar a ele sobre o Evangelho. Ho-jik refletiu sobre as palavras de Oliver por um bom tempo. Finalmente, resolveu ser batizado. Ele foi batizado no mesmo rio em que Joseph Smith foi batizado 122 anos antes. Após concluir os estudos, Ho-jik voltou para sua casa na Coreia do Sul. Ele estava empolgado para compartilhar o Evangelho com sua família. Ele também ensinou muitas outras pessoas sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ho-jik se tornou um líder. Ele ocupou cargos importantes na educação e no governo. Ho-jik ajudou as pessoas de seu país a consumirem alimentos mais nutritivos. Ele fez a diferença na vida delas. Mas o desejo de Ho-jik era fazer uma diferença ainda maior. Os missionários não podiam ensinar na Coreia. Ho-jik queria mudar isso. Ele sabia que poderia se colocar em apuros se pedisse ao governo que desse permissão aos missionários para ensinar lá. Mas com certeza valeria a pena. Ele daria tudo para levar o Evangelho à Coreia. Ho-jik pediu ao governo permissão para que os missionários ensinassem na Coreia do Sul. E o governo concordou. Logo, os missionários chegaram e Ho-jik os ajudou a ensinar mais e mais pessoas. Ho-jik sabia que Oliver estava certo. Ele havia sido enviado àquela universidade para que pudesse aprender sobre o Evangelho. Ele se sentia grato por Deus tê-lo abençoado com o Evangelho e com a oportunidade de compartilhá-lo. A Coreia do Sul é um país da Ásia Oriental. Atualmente, a igreja conta com mais de 88 mil membros na Coreia do Sul. Há também um templo na capital, Seul. Kim Ho-jik se tornou especialista no valor nutritivo da soja. Os filhos de Ho-jik foram algumas das primeiras pessoas a serem batizadas na igreja na Coreia. Ho-jik traduziu as regras de fé para o coreano.
Escrito por você. Tentar ajudar como Jesus. Por Emily T., 11 anos, Jutlândia do Norte, Dinamarca. O profeta afirma que o Senhor ama o esforço. Então, tento ser como Jesus, ajudando sempre que percebo uma necessidade. Quando estávamos em casa durante a quarentena, ajudei minha mãe a montar uma escolinha para meus dois irmãos mais novos, que sofrem de autismo. Realizei pequenas tarefas e os ajudei. Sigo a Jesus frequentando a igreja e fazendo as coisas que aprendo na primária e na reunião familiar. Tento ser gentil com as pessoas, mesmo que às vezes seja difícil. Sou um bom exemplo para meus amigos na escola, pois não falo palavrões. Tento aprender com meus erros. Oro para receber toda a inspiração e força de que preciso. Sei que quando orar, obterei uma resposta e o Espírito Santo a confirmará, fazendo eu me sentir aquecida por dentro. A oração é uma boa maneira de ajudar as pessoas. Quando meu avô estava no hospital e não sabíamos o que havia de errado com ele, orei por ele. Então ligaram para meu pai dizendo que meu avô ficaria bem. Fiquei muito feliz e meu avô pôde sentir que orei por ele. Nem sempre temos respostas tão rápidas assim, mas sei que Deus nos ajudará a ficar calmos enquanto esperamos.
Minha história. A bondade por mim começará. Aconteça o que acontecer, você sempre pode escolher ser bondoso. E muitas vezes, ao fazer essa escolha, as pessoas verão sua bondade e decidirão fazer o mesmo. Para atividades sobre este assunto, vá para a página 35.
Meu Lado, Seu Lado, por Marissa Denis. Revistas da Igreja. Inspirado em uma história verídica. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos habitem em união.
Mariana, seus sapatos estão do meu lado.
Disse Maria irritada.
Ok, mas suas escrituras estão do meu lado.
Respondeu Mariana. A mãe apareceu no quarto.
Meninas! Não estou vendo sinal nenhum de faxina por aqui. Vocês não poderão ir ao parque enquanto não arrumarem o quarto.
Mas a bagunça é toda da Mariana.
Disse Maria.
Não é justo eu ter de limpar tudo.
Não é toda minha.
Respondeu Mariana.
Que chato.
Maria cruzou os braços.
Queria ter meu próprio quarto. Por que tenho de dividi-lo com Mariana? Miguel tem um só para ele.
A mãe suspirou.
Vocês sabem por que não temos outro quarto. Miguel é mais velho. É por isso que ele tem seu próprio quarto.
Então diz para ela não deixar as coisas dela no meu lado.
Maria desenhou uma linha imaginária bem no meio do quarto.
Viu? Esse é seu lado, Mariana. E este é meu lado.
A
mãe respondeu.
Talvez pudéssemos colocar uma cortina para dividir o quarto. Isso ajudaria vocês duas a se entenderem?
Maria deu uma risadinha.
Isso!
No dia seguinte, a mamãe confeccionou uma cortina de um pedaço de tecido. Era roxa com estampa quadriculada. Tinha até uma fita de contas penduradas estendida por toda a barra. Mais tarde, Maria e Mariana ajudaram o pai a pendurar a cortina em um pedaço de arame. Ela se estendia de um lado ao outro do quarto. Maria bateu palmas toda eufórica.
Finalmente! É como ter meu próprio quarto!
Ela pegou seus gizes de cera para colorir uma gravura, mas depois de alguns minutos ficou entediada. Ela se perguntava o que Mariana estaria fazendo do outro lado da cortina. As duas normalmente pintavam juntas. Parecia meio solitário fazer tudo sozinha. Naquela noite, Maria se ajoelhou para fazer sua oração antes de dormir. Ela agradeceu ao Pai Celestial por sua casa e por sua família. Isso a fez se sentir um pouco triste. Ela gostou de ter seu próprio espaço, mas sentia falta de brincar com Mariana. Maria se deitou na cama, porém não conseguia dormir. Ela se virou para o outro lado. Dava para ver a cabeça de Mariana pela pequena abertura entre a cortina e a parede.
Mariana,
sussurrou ela.
Você está acordada?
Sim.
Mariana respondeu baixinho.
E se fizéssemos uma caixinha de correio?
Perguntou Maria.
Para deixar bilhetes uma para a outra.
Boa ideia,
respondeu Mariana.
Podemos fazer amanhã?
Claro.
Maria fechou os olhos com um sorriso no rosto.
Boa noite, Mariana.
Boa noite, Maria.
No dia seguinte, Maria encontrou uma caixinha. Ela colocou entre os dois lados do quarto. Depois escreveu um bilhete e o colocou dentro da caixa.
Mariana, você quer brincar com meus bichos de pelúcia? Com amor, Maria.
Mariana pegou o bilhete e o leu.
Adoraria!
Durante a semana toda, Maria e Mariana deixaram bilhetes uma para a outra na caixa de correio. E elas brincaram juntas todos os dias. Às vezes, brincavam no lado de Maria. Outras vezes, no lado de Mariana. Mas sempre se divertiam juntas.
Sabe?
Disse Maria a Mariana certo dia.
Não tenho certeza se precisamos mesmo dessa cortina.
Sim.
Concordou Mariana.
Ela acaba nos atrapalhando.
O pai as ajudou a tirar a cortina.
Fico feliz por terem aprendido a conviver juntas.
Ele disse. Maria sorriu para Mariana.
Eu também.
Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios, seções 102 a 105.
Amarelinha com as amigas, por Jennifer Mary. Daya gosta de brincar de amarelinha com suas amigas. Siya e Ishika têm apenas uma pedra para brincar. Daya tem uma ideia. Ela encontra duas pedras na grama. Agora elas podem brincar juntas. Daya está feliz em poder ajudar suas amigas a serem felizes.
Histórias das Escrituras. O Templo de Kirtland. Deus ordenou a Joseph Smith que construísse um templo. Seria uma casa para Deus. Os santos trabalharam juntos para ajudar a construir o templo. Homens ergueram paredes altas. Mulheres fizeram cortinas e tapetes. Crianças ajudaram a trazer ferramentas e água para os trabalhadores. Quando o templo ficou pronto, os santos entraram nele. Eles cantaram um hino e bradaram Hosana. Joseph fez uma oração para dedicar, abençoar o templo. Uma semana depois, Jesus Cristo visitou Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo. Jesus disse que aceitou o templo como sua casa. Hoje, há templos espalhados pelo mundo todo. Cada templo é um lugar santo. Um dia vou entrar nele e fazer promessas com Deus. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios, seções 109 e 110.
Bondade na apresentação da primária. Por Marissa Whitson, Revistas da Igreja, inspirada em uma história verídica. Paulo e seus pais estavam indo a pé para a igreja. Paulo estava bem animado. Aquele era o dia da apresentação da primária. Todas as crianças iriam cantar músicas e compartilhar escrituras durante a reunião na igreja. Era a primeira vez que Paulo participava da apresentação. Ao chegarem à igreja, Paulo viu os missionários. Eles haviam ensinado o evangelho à sua família. Está pronto? Perguntou a irmã Valquíria. Paulo acenou positivamente com a cabeça. Ele havia aprendido uma escritura. Era sobre como Jesus nos pediu para amarmos a todos. Paulo estava pronto para compartilhá-la. Todos entraram e se sentaram. Logo em seguida, o bispo pediu às crianças que fossem até a frente da capela. Paulo acompanhou seus novos amigos. Ele abriu um largo sorriso. Ele podia ver sua mãe e seu pai sorrindo também. Então, a música começou. Se ao meu lado ele estivesse, meu agir seria assim. Paulo tentava cantar cada palavra com clareza. Ele imaginava que Jesus estava ouvindo. No meio da música, Paulo viu alguém abrir a porta dos fundos da capela. Um garoto chamado Marcos entrou. Ele estava com sua família. Marcos ficou olhando para as outras crianças cantando. Ele parecia triste. Talvez ele esteja triste por ter chegado atrasado, Paulo pensou. Marcos começou a andar lentamente até o púlpito. Paulo se lembrou da primeira vez em que participou da primária. Ele ficou feliz com as pessoas que se sentaram a seu lado e foram gentis. Paulo queria ajudar Marcos. Ele acenou para Marcos ir até onde ele estava. "Vem até aqui", Paulo moveu os lábios. Marcos caminhou rapidamente até o púlpito. Paulo abriu espaço para Marcos. Então abraçou Marcos. "Obrigado por vir", sussurrou Paulo. Marcos abriu um belo sorriso. Logo a música terminou. Paulo e Marcos se sentaram juntos. Paulo estava feliz por poder ajudar um amigo a se sentir amado e acolhido.
Poema de Movimento: Jesus Ama a Todos, por Jordan Monson Wright. Se Jesus ama a todos, eu também posso. Amar aos outros como Jesus amou é o que farei. Posso amar meu irmão, que brinca com meus brinquedos. Posso amar minha irmãzinha, que sempre faz barulho. Quando sou bondoso com minha própria família, estou me tornando quem Jesus quer que eu seja.
Vem e segue-me. Momento divertido para os amiguinhos. Escrituras. As sugestões a seguir complementam as lições semanais do Vem e Segue-me, Estudo Pessoal e Familiar. Doutrina e Convênios, sessões 94 a 97. Peça a todos que juntem as mãos acima da cabeça como se fossem a torre de um templo. Depois, abaixem os braços, entrelaçando-se uns com os outros em um grande abraço familiar. Fale sobre as bênçãos que as famílias podem receber no templo. Ajude os pequeninos a dizer: "Posso ficar com minha família para sempre." Doutrina e Convênios, sessões 98 a 101. Ajude os pequeninos a dizer: "Jesus Cristo pode me ajudar a sentir paz." Fale sobre as diferentes maneiras pelas quais as pessoas podem se sentir em paz. Algumas ideias incluem orar, ler histórias das Escrituras, ouvir boa música ou descansar tranquilamente. Doutrina e Convênios, sessões 102 a 105. Famílias, cidades e países estabelecem regras para manter as pessoas seguras. O Pai Celestial nos dá regras ou mandamentos também. Fale sobre algumas dessas regras e mandamentos e por que é importante segui-los, mesmo que às vezes seja difícil. Ajude os pequeninos a dizer: "Posso obedecer aos mandamentos." Doutrina e Convênios, sessões 106 a 108. Ajude os pequeninos a dizer: "Posso seguir os líderes da igreja." Mostre uma gravura do profeta. Fale sobre como sua família pode seguir a orientação do profeta. Doutrina e Convênios, sessões 109 a 110. Trabalhem juntos em família para fazer o desenho de um templo. Cantem o hino "Eu gosto de ver o templo". Explique por que o templo é importante para você. Ajude os pequeninos a dizer: o templo é um lugar especial.
Prezados pais, todos nós amamos nossa família terrena, mas nem sempre nos entendemos perfeitamente. É normal, às vezes, ter conflitos e ferir sentimentos, mas podemos trabalhar juntos para curar essas feridas e nos aproximar uns dos outros. Seja um pacificador em sua casa. Ensine seus filhos a solucionar conflitos, ser gentis, perdoar e tentar melhorar todos os dias. Juntos, vocês podem tornar seu lar um lugar cheio de amor e paz. Você pode começar com algumas das ideias sugeridas nas histórias das páginas 8, 36 e 40. Com amor, meu amigo.